Vocês falam crianças e nós falamos Ihiro em Yanomami. Respeito e nós falamos Wanohitamo Potima. Proteção, Nohikoide Pomotima. Futuro, Wapanaha. Cura, Temumapotima. Mamotima. Encontro, cuidado. Mamotima. Aromatima. Saúde, natureza. Urihi, Patamotima. Autonomia.
Este é o podcast Saúde Parente. Nesta série de 4 episódios, vamos falar da saúde da criança no contexto do território Yanomami e Ecuana para fortalecer a ação dos profissionais de saúde que ali trabalham. Saúde Parente, respirando juntos, cuidado, escuta e decisão compartilhada. Um chiado, uma tosse, uma respiração acelerada são sinais que a família conhece e observa atentamente. Para os profissionais de saúde que atuam no território, esses mesmos sons são um chamado para uma avaliação precisa e uma decisão que pode salvar vidas. Uma das principais causas de adoecimento das crianças Yanomami Ecuana são as infecções respiratórias. Neste episódio, vamos discutir os tratamentos respiratórios em diálogo com os cuidados das famílias e dos pajés. Antes de avançarmos no tema deste episódio, faz-se necessário um panorama da diversidade dos povos e línguas do território Yanomami Ecuana. A antropóloga Silvia Guimarães pesquisa desde 2003 os povos Yanomami e é do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. É ela quem nos fala desse assunto.
Os Yanomami compõem uma família linguística. Você mergulha, tem 6 subgrupos que falam línguas, né, específicas ali, mas muito próximas, né? Alguns se entendem mais que outros dentro dessas línguas. Então é como se você tivesse um complexo sociocosmológico ali em que você mergulha e tem tonalidades, né, desse complexo sociocosmológico, assim. Você tem tonalidades aí nessas línguas e também em práticas culturais, em sistemas de conhecimento. Você tem um outro povo indígena que fala uma outra língua muito diferente, né? Que é uma língua caribe, que são os Iacuana, que é outra língua, como português e inglês, né? Um outro complexo sociocosmológico e um sistema de conhecimento, de rituais, né? Muito diferente dos Yanomami.
Nessa diversidade, o que é comum a todos os povos do território é o fato das doenças trazerem sofrimento às crianças da floresta, que muitas vezes precisam sair de sua comunidade em busca de alívio e cura. Vamos ouvir Edna Yanomami sobre os seus temores quando é necessário tratamento médico para suas crianças. A tradução é de Jennifer Yanomami.
Na papan ba totia prada vita e na bara tag vita pasha prahi ta mak be phone mak be phone yang mai bru na e na pabal pro ho ko mang e na pabal tha ta 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 mai e na bane tha pho ko prahi pasha prahi ta mak be phone mak be oi ai mak be oi asha bragu ki na ya mak be phone ya mak daro pabal ma pe na moni ai ma shere ha pe na ai tab kwa goi ta bun ya mak no mani ha
Ela está relatando quando a criança está muito cansada. A maioria das mãezinhas pensa que quando o médico está fazendo muito assim com força, ela acha que o médico está maltratando a criança. Mas não, porque a gente não entende, porque o médico está fazendo parte dele. Depois que a gente percebe que o cuidado do médico é para salvar da criança, né? Cansado, benamonia e volta de ar. Mas às vezes a gente pensa que o médico está maltratando o meu filho. Aí a gente começa a chorar, fica desesperado. É isso que ela falou.
O que é o adoecimento para uma indígena como Edna, por exemplo? Compreender essa especificidade é muito relevante para definir a atuação e o papel de um profissional de saúde diante das famílias Yanomami e Ecuana.
A vida humana dos povos indígenas, em geral, ela é toda marcada por você ter muitos cuidados, né? Você ter tratos corporais, resguardos, né? E os Yanomami estão nisso, né? E eles foram construindo, né, ao longo da vida de uma pessoa, você tem práticas ritualísticas de construção da pessoa, que é coletiva, né? Ela não é individual, são práticas de cuidado, para você se fortalecer e evitar adoecimentos que surjam aí, né? Você tem grandes especialistas que são os pajés, né? Os xamãs, que cuidam então desse coletivo também, dos ataques que a comunidade pode sofrer ou que uma pessoa ali sofre, né? Então você tem adoecimentos que eles vão identificando ali, né? Como adoecimentos que vêm, que têm agentes patogênicos, né? Tem uma coisa interessante da gente marcar, né? Assim, para esses povos, porque eles trabalham com uma lógica, uma diversidade que vai além da nossa, assim. Aquela cobra te picou, mas por que que você encontrou aquela cobra naquele dia, quando você sempre faz aquele mesmo caminho? Por que que aquela cobra se apresentou para você, né? E aí o pajé, o xamã, ele precisa resolver isso. Além de resolver, né, o problema do tratamento em si que vai acontecer, eu preciso parar esse agente patogênico que está me colocando em situações de perigo. E aí, nesse sentido, eles encontram, né, que os garimpeiros, pegando ouro, mexem com uma criatura que é dona esses ouros, que são umas miçangas, e essa criatura fica muito raivosa, então ela vai lançar um veneno, que é a malária, colocar nos mosquitos esse veneno para causar esse adoecimento. Então, eles explicam mais do que a gente, né? Assim, esse que o nome indígena, que é a ciência biomédica, né? Eles buscam as causalidades mais profundas de por que que aquilo está acontecendo, né? E aí eles vão resolvendo, né? Então, e aí eles sabem que tem adoecimentos que vieram com os brancos, né? Dessa agência dos brancos, né? De você fazer a floresta adoecer, de você fazer os animais da floresta adoecerem, de você não fazer as plantas não crescerem. Então tem ações do mundo do branco que faz esse adoecimento também de um coletivo, né? Que você lança feitiços e fragiliza a vida. E os xamãs estão a todo momento atuando, tentando controlar esses agentes patogênicos. Aí os remédios, por exemplo, da biomedicina, eles entram também como um elemento importante de sanar, os sintomas, né? Se eu tô sentindo dor, então eles fazem essa convergência e eles fazem, eles abrigam ali, fazem traduções e trazem a biomedicina. Por isso aí os serviços de saúde são tão importantes no território e os Yanomami querem lá, eles compreendem essa importância e sabem, tem uma agência deles ali, né? Isso entra no território, eles sabendo como usufruir ou não desses serviços da biomedicina, né? Como ir se cuidando. Então, os medicamentos, remédios que aliviam dores, eles estão auxiliando num processo ali dos sintomas, né? Mas o xamã, ele é essencial. Então, esse profissional não indígena, ele precisa estar muito atento às redes de cuidado, né? Assim, e para isso, as redes de cuidado que a própria comunidade tem. Ouvir muito os agentes indígenas de saúde, ouvir as lideranças, estar atento, né, às mulheres mais velhas, aos homens mais velhos. Eles têm um conhecimento, né, sobre a vida na floresta amazônica, sobre como ser bem-sucedido, né, numa vida dentro de uma floresta ali. Então, tá atento para essas pessoas que são centrais nessa rede de cuidado, assim.
Raquel Simacau, a infectologista pediátrica da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, esteve no território na pandemia de Covid-19 em 2021 e na crise de 2023, em trabalho conjunto com o SUS. Ela nos orienta sobre os sinais que pedem a nossa atenção.
O primeiro, né, deve ser avaliado qualquer sinal de perigo, como a criança não conseguir beber, nem mamar no peito, vomitar tudo que ingere, perguntar, né, observar se ela teve convulsões ou movimentos anormais nos últimos 3 dias, se ela está letárgica ou inconsciente, se durante o exame físico, né, apresenta o tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, e se apresenta sinais de desconforto respiratório mais grave, né, como batimento de asa de nariz ou gemência. Todos esses são os sinais, né, gerais de perigo que estão descritos no IDP. O IDP, né, é a Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, que foi desenvolvido, né, originalmente pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, que o Brasil também utiliza esse material, né? Os parâmetros de frequência respiratórias por idade, de acordo com o IDP, são divididos em três categorias, né? Até o primeiro mês de vida, durante o período neonatal, né, o recém-nascido, o normal é ter até 60 respirações por minuto. Depois, dos 2 aos 12 meses, até 50 respirações por minuto. E de 1 a 5 anos, até 40 respirações por minuto. Para melhor avaliação, né, da frequência respiratória, a criança precisa estar quieta, né, estar tranquila enquanto se observa a respiração. Quando ela está assustada ou chorando, essa avaliação fica mais difícil, né, de ser uma contagem precisa. E um outro ponto a se considerar também é que durante a febre, essa frequência respiratória vai estar habitualmente mais alta. Então, é importante depois também fazer essa avaliação no momento em que a criança está sem a febre. O ideal é que essa contagem seja feita durante 1 minuto, principalmente nas crianças que têm menos de 1 ano, que como a respiração é mais irregular, é importante contar pelo período todo de 1 minuto, né? Em crianças mais velhas, é possível contar por 15 segundos e multiplicar por 4. Mas a contagem mais precisa acontece quando se observa por 1 minuto. E aí se olha, né, se observa esse movimento respiratório ou no peito, no tronco, né, ou no abdômen da criança. Lembrando, né, que a respiração ela é composta por dois momentos, né, a grosso modo, a inspiração e a expiração. Então, escolher um desses momentos e fazer a contagem durante 1 minuto. E para observar, né, para se identificar os sinais de desconforto, e a falta de ar, né, é a presença de tiragens e retrações na musculatura, né, tanto abdominal quanto torácica. Observar também o nível de consciência, se o choro, se a fala estão entrecortados. Então, quando a criança está com um desconforto respiratório grave, ela não consegue fazer frases, formular frases inteiras, ou o choro fica tendo momentos, né, de pausa por causa do cansaço. Além da saturação do oxigênio, né, que se mede com o oxímetro.
Quando a suspeita é de pneumonia, os protocolos nos dão um caminho seguro. A referência técnica de saúde da criança, Juliane Garcia, detalha esse processo.
Antes da gente falar da pneumonia, eu quero trazer assim a importância do tema doenças respiratórias. As doenças respiratórias, elas têm sido caso de óbito no Odisseia Yanomami há muitos anos, né? Então, assim, ela é o que mais causa as mortes das crianças, né? São as doenças respiratórias. Então, isso não é de agora, tô falando, isso é histórico, tá? Como epidemiologia. Então, isso a gente tem que trazer como uma luta grande nossa, que é reduzir as doenças respiratórias para garantir essa qualidade de vida. E a pneumonia, normalmente, o que mais leva, né, a esse risco de mortalidade. Então, assim, pensando, né, eu vou começar da SG, que eu acho importante falar. Dentro da SG, a gente tem o uso do Tamiflu, que ele é protocolado pelo Ministério da Saúde, e eu preciso garantir ele para que não piore e vire, por exemplo, uma pneumonia. E aí eu tenho as SGRAGs. As SGRAGs são as síndromes respiratórias agudas graves. Eu divido as SGRAGs que a gente fala, né, na verdade, pensando na SGRAG como sinais de dessaturação, saturação 94 abaixo. Sinais de desconforto respiratório, batimento de asa, tiragem intercostal, que é essa taquipneia que a gente fala também, então isso a gente entra como síndrome respiratória aguda grave. E aí a gente tem nesse contexto a pneumonia em si. Eu volto a dizer, enquanto enfermeira e dentro do que eu fui treinada, eu posso falar da pneumonia enquanto uma classificação do EDP e uma avaliação pela respiração rápida. Então, quando a gente traz um paciente que normalmente tem febre, ele faz uma respiração rápida, ele tem uma ausculta alterada, né? Essa ausculta que tem creptos, sibilos, né? Difusos, que a gente fala, a gente pode estar falando da pneumonia. Mas no EDP, ela é muito específica para a questão da respiração rápida, né? Como um parâmetro. Pensando de forma geral, quando tem uma criança com um sinal de perigo, que não mama, que está letárgica, que esteja com uma tiragem subcostal, que a gente fala que é sobre as costelas, que a gente vê que tem dois tipos de tiragem, que é essa respiração rápida, que é na costela e é entre as costelas, abaixo da costela e entre costelas. A gente está tratando de um caso grave, né? E esse caso precisa ser feito antibiótico terapia e ser referenciado. Quando eu tenho só uma respiração rápida, eu não tenho mais nenhum sinal de perigo, eu trato essa pneumonia na comunidade, eu vou tentar tratar. E eu vou trazer esse paciente novamente em 2 dias. Essa história de trazer em 2 dias não vale para nós, porque, como eu já falei, a gente faz tratamento supervisionado. Então, crianças com pneumonia no território Yanomami, eu preciso tratar supervisionado. Eu não vou liberar ela para casa. Ela vai ficar comigo ali sendo acompanhada no posto de saúde, ou se não tiver como, eu vou levar lá para ela todos os dias e supervisionar ela nesse tratamento, tá? E aí tem os casos onde só tem a tosse, que pode ser reforçado, né, a situação da síndrome gripal, que aí a gente vai tratar com medidas caseiras. Eu vou ver esse paciente em 5 dias. Se tiver tosse mais de 20, 21 dias, eu vou ter que pensar também em tuberculose, que pode estar acontecendo também. Mas todos esses cuidados, essa dinâmica de cuidado, eu preciso ter essa atenção para evitar, né, que se chegue a uma síndrome respiratória aguda grave e a gente venha a ter que remover essa criança e ir para uma unidade de terapia intensiva, que não é a nossa, né, não é, não podemos chegar nisso. E a questão também, a gente utiliza oxigênio em território, tá? Só para deixar claro, né, dentro do que a gente tem de suporte, os territórios indígenas, eles têm oxigênio, e a gente tem que ofertar esse oxigênio para fazer esse transporte e vir a referência, e até no momento que ela pode chegar para a gente precisando de oxigênio, uma síndrome respiratória aguda grave ou pneumonia.
Um dos aspectos da tradição desses povos que deve ser levado em conta é o fogo. Alguns profissionais o consideram um problema. Vamos voltar a ouvir a antropóloga Silvia Guimarães sobre este assunto tão caro aos povos indígenas do território.
Sobre o fogo doméstico, ele é muito importante para a vida indígena, assim, né? Estudando antropologia, etnologia indígena, para todos os povos indígenas, o fogo doméstico, ele é um acolhedor, assim, ele é central, né, para a vida acontecer. É ele que reúne essa família extensa, né? Ele é importante para você produzir os alimentos, para você produzir, para reunir as pessoas, né? Então, ele tem um elemento, assim, de coletivo, né, e de cuidado também, que ele passa a ser muito importante, né? Perto do fogo doméstico que ela senta logo depois de ter o filho, é ali que o sangue que escorre, né, da menstruação também, ele vai ser escondido ali. Esse fogo doméstico, né, ele então congrega as pessoas, né? Se você entrar numa comunidade, você vê que ao redor de um fogo doméstico você reúne a família, né, produz o alimento. E além disso, né, os corpos dos mortos, né, são queimados dentro de uma fogueira, né? Não no fogo doméstico, mas é feito um fogo ali para que fazer a cremação desses mortos, assim. E também aí acho que uma sensibilidade para lidar com a presença do fogo também que os profissionais de saúde precisam negociar, né? A meu ver, precisa ter uma conversa ali dentro do possível ali do que vai fazer a prática de cuidado médica também funcionar e a prática deles também. É ver as possibilidades, aonde esse fogo pode acontecer, aonde armar essa rede, aonde essa criança pode estar nessa proximidade, né? É um ambiente fechado, não é, né? Assim, é a fumaça que está adoecendo e fazendo essa criança piorar, né? Assim, acho que tudo precisa passar por uma abertura de diálogo, né? Que muitas vezes as nossas ciências elas não têm essa abertura para o diálogo, né?
Outro ponto sensível na lida com os povos indígenas é a possibilidade da remoção. Esse é mais um momento de medo, ansiedade e ruptura. Valdemar Yanomami, assessor indígena do DSEI, nos fala sobre como torná-lo um ato de cuidado e confiança.
Recentemente, nós estávamos fazendo atendimento, a gente teve que conversar com os pais, mas os pais resistiu muito. A criança estava desnutrido, o caso estava sendo agravado. A gente tem que continuar explicando, indo vários dias lá, ou até mesmo comunicar um tuxaua, conselheiro de saúde, agentes de saúde. Então, todo mundo vai conversar com ele. Aqui, por exemplo, aqui no matriciamento dos profissionais de saúde, a gente já explica. No caso Yanomami aqui, não imponha, né, também ou forçar, ela tem que explicar que é importante, tem que buscar a saúde da criança. O sistema está aí, a rede de atenção está aí para fazendo esse atendimento de alta e média complexidade nos hospitais. Se as unidades básicas de saúde, que são a atenção primária, não conseguir evitar, a criança tem que ser removido para a rede de atenção de alta e média complexidade. Mas só que há uma questão: o Yanomami, ela não gosta de, se ela tiver 3 filhos pequenos, então vai, os filhos pequenos também vão ter que ir junto. Se tiver um marido, leva marido, leva os filhos. Então, que sair da aldeia para a cidade para tratar aquela criança que está doente. Esse é o desafio que a gente, como profissional de saúde, enfrenta e tem que convencer a família. A gente tem que explicar para a família que lá ele vai ele vai ter todo o cuidado de enfermagem, vai ter alimentação, vai ter todo o cuidado que a criança precisa.
Escuta, empatia, delicadeza e, sobretudo, o importante exercício de compreender uma tradição são algumas das missões do sistema de saúde dos trabalhadores que atuam pelas pessoas do território.
Você precisa mergulhar nessas famílias extensas, nos parentes próximos. São eles que vão dar o tom de até onde o médico vai ou não vai, né, o serviço de saúde. Essa conversa, né, que a gente chama muito de uma conversa circular. Você precisa falar e repetir. Então, por isso que eu estou enfatizando, né, esse tempo da comunidade, assim, entender que tem um tempo da comunidade e que as explicações precisam acontecer nesse tempo com paciência para os entendimentos acontecerem, porque você vai precisar de tradutores, você pode não ser entendido também. E aí, esse tempo circular, ele é um tempo também de convencimento e de acordos ali.
Lembrar que você não é a referência para outra pessoa, né? A outra pessoa pode ter outra perspectiva sobre a mesma situação. Uma coisa que para mim é muito importante e que eu acho que funciona sempre é essa troca de olhar, né? Quando você conversa, mantendo um contato visual, né? Mostrando que você está ali atento, presente, eu acho que isso depende um pouco da cultura, né?
Eu até me emociono falando disso, porque eu acredito que todo mundo merece ser cuidado com respeito e com dignidade. É isso num gesto que acolhe, né? Numa troca de olhares num momento de tanta vulnerabilidade, né? Quanto pode ser estar doente, né? Ou ter um filho, uma criança doente.
Vocês falam crianças e nós falamos Ihiro em Yanomami.
Manejar uma infecção respiratória no território é um exercício de escuta dupla. Escutar o corpo da criança com os instrumentos da ciência e escutar a família com os ouvidos do respeito. É essa uma combinação que evita complicações e constrói confiança. Diante de uma criança com problemas respiratórios, a nossa ação deve ser clara e articulada com as famílias. Comece sempre escutando a família e observando com atenção. Conte a frequência respiratória e avalie se há sinais de esforço, como o afundamento das costelas, o batimento de asa de nariz e a sibilância. Se o quadro indicar pneumonia, siga o protocolo de antibioticoterapia de maneira supervisionada diariamente. Nos casos graves, com dificuldade respiratória intensa, sinal geral de perigo, tiragem subcostal ou oximetria baixa, a remoção precoce é uma decisão que salva vidas. Nesse momento, transforme a remoção em uma parceria. Explique os motivos de forma clara, reitere se necessário, garanta o acompanhante que a família escolher e mantenha a aldeia informada. Reconheça que essa remoção gera diversos desconfortos e descontentamentos para as famílias. Lembre-se, a nossa precisão técnica deve ser respeitosa em relação às famílias e às medicinas indígenas. É isso que também vai proteger a vida dessas crianças. Chegamos ao final desta temporada de Saúde Parente. Nos 4 episódios, percorremos a puericultura, a diarreia, a febre, a malária e hoje as síndromes respiratórias. Nosso aprendizado coletivo reforça que a saúde da criança Yanomami Ecuana se fortalece quando o nosso conhecimento técnico alia humildade e parceria junto à rede ancestral de cuidado que já existe na floresta. Este podcast foi produzido para apoiar os profissionais que atuam no território Yanomami Ecuana. Agradecemos as mulheres Yanomami, agentes indígenas de saúde e demais profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami Ecuana e a todos e todas que colaboraram para a sua realização. O roteiro, a direção e a produção são de Ana Lúcia Pontes, Thiago Carvalho e Gabi Pascoal. A edição é de Gabi Pascoal e a narração é de Ana Lúcia Montel. A trilha sonora e a mixagem ficam por conta de Marcos Cantanhede. A execução é da Canoa Filmes e a realização é do Portal de Boas Práticas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente do Instituto Fernandes Figueira, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. ambos da Fiocruz e com o apoio da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O financiamento foi do projeto Fortalecimento das Ações em Atenção à Saúde e Assistência Social em Território Yanomami, através de ações de assistência social e da atenção à saúde, considerando as especificidades culturais desse povo e suas necessidades. Um projeto da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pelo TED 001 de 2024.